Boa tarde a todos os colegas aqui de São João del Rei, do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica. Agradeço aos professores pelo convite para essa conferência. Peço desculpas, porque ela originalmente era marcada para a parte da manhã, será feita agora na parte da tarde. Conversei com o professor Gilberto há pouco, e ele me falou sobre o que vocês já tinham visto, o que vocês haviam estudado desde o início, né? Vocês já estão na caminhada que vai até amanhã, até domingo. Bem, como vocês já viram, todos os elementos são básicos das autogenias, então nós vamos dali para frente, tá bom? Desde que a filosofia clínica iniciou, minha primeira turma já vai há muito tempo, meados da década de 90, lá em Porto Alegre, foi onde tudo começou aqui no Brasil. Desde lá eu tenho tido alguns cuidados. No início da filosofia clínica, o meu cuidado era apresentar os conceitos básicos e tornar tão pragmática, tão funcional a filosofia clínica quanto possível. Mesmo sabendo que com isso eu perderia muito da conversação com a academia. Então, o que eu fazia era mostrar tópicos estruturais, procedimentos clínicos. Essa era a maneira como eu fazia. Aqui mesmo, em São João del Rei, a Andrea foi aluna minha por um tempo, né? E lembra como eram as aulas. Então, eu procurava passar o feijão com arroz, né? Apenas o básico. O tempo passou, hoje eu não sou mais professor de centro de formação, o último que eu tinha eu deixei. Há professores por todo o país que dão as aulas de filosofia clínica e aí eu posso apresentar conteúdos avançados. Então, em períodos regulares, eu apresento sempre as pesquisas de ponta em filosofia clínica. Há cerca de 6, 8 anos, comecei a mostrar um modelo mais dinâmico das autogenias. Quando você estuda a historicidade de uma pessoa, os professores mostram para vocês, nós temos acesso à parte da estrutura do pensamento dela, à parte do que ela utiliza como elementos para resolver suas questões existenciais, que nós denominamos os procedimentos clínicos, os elementos submodais. Quando você considera a estrutura do pensamento de uma pessoa no seu aspecto dinâmico, ou seja, aquilo que dentro da pessoa fala, as emoções, as buscas, quando elas falam entre elas, o raciocínio e outros fatores quando conversam, a essa mescla de conversação é que nós damos o nome de autogenia. O nome vem lá da química, lá da física. Significa uma mescla de metais que originam outras coisas. Por isso o nome já não é mais o conceito básico. Então, quando você estudou a estrutura de uma pessoa e agora vai considerar como a busca dela se relaciona com as emoções, você está falando de autogenia. Apenas isso. Muito bem. Dado o funcionamento desses mecanismos, vocês têm, dentro de uma base categorial, cada um dos senhores vem de uma cidade aqui de Minas, alguns vêm de outros estados. Vocês vivem numa época, num contexto, numa língua, com pessoas. Isso caracteriza onde é a base categorial de vocês. Não é? É a identificação. Se nós não tivermos isso, como vamos poder falar da pessoa em si? É como uma pedra No universo se deslocando sem contexto, sem datação, sem relações. Então as bases categoriais, os exames das categorias servem para colocar a pessoa. Bom, esta pessoa vive em São João do Rei, vive em novembro de 2018. Ela tem esses amigos, ela fala esse idioma, ela estuda tais coisas. Isso são os exames das categorias. É a partir daí que nós vamos evitar uma série de questões que terapias durante o século passado acabaram sem... Elas tinham um outro propósito, acabaram fazendo algumas questões que agora, por considerarmos isso, vamos tentar evitar. Muito bem. O professor Gilberto mostrou para vocês como são esses elementos de autogenia, não foi? Historiograficamente, mostrou esses vários elementos. Quando há cerca de 6 anos, mais ou menos, eu mostrei os últimos trabalhos de transversalidades, vários colegas questionaram o que viria depois, o que haveria para além dali. Naquela ocasião, eu coloquei a eles o seguinte: por favor, vamos agora trabalhar essas questões e daqui a um tempo, quando vocês tiverem influência, aí vamos ver o que vem depois, mas não agora, não já. É muito importante termos a fundamentação desses pressupostos. Algo que a professora Mônica, tem uma aluna dela aqui, onde está? Que aquela senhora é...
E aqui o
Ney também. O Ney também, a Ney também. A professora Mônica sempre insiste: Lúcio, primeiro a gente tem que cuidar das fundamentações. E, de fato, se vamos conversar com a academia, é fundamental que a gente faça o fundamento daquilo que estamos tratando. Então, os trabalhos já adiantados, chamei um grupo de colegas, alguns professores de centro de formação, colegas que há muitos anos já estão clinicando, e mostrei para eles: olha, isso aqui é o que eu vou mostrar para os colegas, é um trabalho que eu já venho fazendo há mais de 10 anos, já é o desdobramento das autogenias. E aí alguns colegas colocaram críticas, disseram: não, Lúcio, acho que é melhor a gente fazer desta forma, pelo menos aqui no nosso centro, para não haver confusões. Então, todos esses ajustes foram feitos. Ainda assim, nós fazemos semanas de estudos. São imersões que a gente faz durante 7, 8 dias para aprofundar e fundamentar essas questões. Depois eu vou falar sobre a semana de estudos de 2019 para vocês. Esse foi o prefácio a tudo que nós vamos ver agora. Esse material que vocês vão ver agora é um material que há cerca de 8, 9 anos aquele já estava bem pronto, mas que só agora, com muita responsabilidade e com muitos cuidados, está sendo apresentado. Não é a maneira como eu apresentaria se fosse apresentado daqui 5 anos. Provavelmente não. É provável que filósofos clínicos e outros daqui 5 anos, quando ouvirem essas gravações, o trabalho que hoje a gente está fazendo aqui, eles vão considerar que nós tivemos muitos feios, excessos de cuidados éticos. É algo que é importante que a gente assuma, esses cuidados, são cuidados de época. Vivemos numa época na qual pensamentos mágicos, pensamentos desenfreados acabam complicando mais uma vida que já traz suas dificuldades. Então, não vamos alimentar esse tipo de coisa, vamos cuidar, aliás. É muito fácil o que vocês vão ver agora levar para elementos místicos, desvairados e sem qualquer responsabilidade. E no nosso trabalho, o ser humano vem em primeiro lugar. A alma, o coração, a pessoa. Então, por conta disso, nós vamos andar um pouco mais devagar, mas com responsabilidade, o que não vai nos isentar de erros, não. Vocês vão ver. Os erros são parte da caminhada, tá bom? Considerando que estou em Minas Gerais, escolhi um autor mineiro para ilustrar o nosso trabalho de hoje, e um autor mineiro muito querido. Ainda que ele esteja muito longe das tradições gauchescas, eu gosto muito desse autor. É o Fernando Sabino. Conhece essa obra? Essa obra tem 36 anos, Fernando Sabino. Depois será sorteado entre os senhores, tá bom? O Menino no Espelho, Editora Record. Vamos ilustrar todo o trabalho de hoje. E o título desse trabalho é um prefácio às sinonímias, com a obra do Fernando Sabino. Eu peço desculpas para quem receber a obra de presente, porque ela está toda arriscada, mas nós não temos tempo de ler a obra inteira, então eu assinalo as partes que vamos trabalhar, tá bem? Havia outros autores, como Drummond, que também ilustrariam muito bem o nosso trabalho de hoje. Mas, por questões que os senhores já verão imediatamente, alguns vão se identificar inteiramente com o Fernando Sabino. Vão se colocar, nossa, professor, ele está falando da minha infância aqui mesmo, em algum lugar de Minas Gerais. É belíssima a obra dele. Então, por várias questões, o Fernando Sabino, de questões de identificação, de época, foi eleito. Nós vamos pegar esta autobiografia do Fernando Sabino, desse menino que viveu aqui, nessas terras, e vamos ilustrar todos esses elementos prefaciando as sinonímias, ok? Sinonímias, não uma definição, mas um parecer seria: sinonímias são as pós-autogenias, aquilo que vem depois de todos os nossos estudos com o ser humano, com questões de bases categoriais, com as questões filosóficas da estrutura do pensamento. O além de tudo isso são os espaços sinonímicos, que nós vamos ver agora. Tá bem? Vamos lá, então. Vamos acompanhar primeiro a vida do Fernando Sabino. Olha o que ele vai contar sobre Minas... aliás, aqui eu fiquei sabendo no aeroporto, uma chuva muito forte aconteceu em BH, em Belo Horizonte, há 2 dias, não é? E notei, vindo para cá, pela estrada, quanto molhado estava alguns lugares. E a obra do Fernando Sabino começa exatamente com dias de chuva aqui em Minas. Como eram esses dias de chuva há 30, 40 anos? O senhor lembra? Veja se combina com o que o Fernando Sabino vai nos contar. Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteira. Eram pingos do teto ensopando o assoalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, pininhos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos e eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Passado o temporal, meu pai subia ao forro da casa pelo alçapão, o mesmo que usávamos como entrada para a reunião da nossa sociedade secreta. Depois de examinar o telhado, descia aborrecido. Não conseguia descobrir sequer uma telha quebrada por onde pudesse penetrar tanta água da chuva, como invariavelmente acontecia. Um mistério a mais naquela casa cheia de mistérios. O maior, porém, ainda estava por se manifestar. Ele vai falar aqui do formigueiro. Ele, quando era criança, ele adorava ver os bichinhos que faziam com a chuva. Aquelas pocinhas d'água. Às vezes, uma pequena carochinha virava toda... fazia toda a manobra ao redor daquela lagoa. Ele ficava encantado com aquilo. Então, vamos acompanhar o Fernando Sabino. Observem. Isso aqui é aquilo que dentro da nossa vida, do nosso mundo pessoal, cada um de nós vai nomear. Eis aqui a minha realidade. Realidade. Quando perguntarem a um filósofo na academia que não trabalha com clínica, o que é a realidade, ele vai entrar lá em elementos abstracionais dos franceses, ele vai falar dos empiristas ingleses, ele vai recuar o romantismo alemão, e então ele vai direto lá para a Grécia e vai trazer esses preceitos. Um filósofo clínico, quando questionado o que é a realidade, onde está a realidade, ele não olha para dentro dele, ele olha para a pessoa que está com ele. E nessa pessoa que está com ele, ele tenta lembrar a historicidade desta pessoa e, dentro da historicidade, o que a pessoa nomeou como realidade. Para alguns de nós, a realidade são os nossos sonhos. Para alguns de nós, as nossas realidades não são sonhos, são as nossas buscas. Para alguns, a realidade é o passado e todo o resto é uma fantasia. Porque o passado, dirão, é concreto, aconteceu. O resto a gente não sabe. Para outros, não. Para outros, a realidade é sua família. Para outros, a sua realidade é a sua época. Quando você vai a uma pessoa, quando estamos indo aqui a Fernando Sabino, ele nos diz: eis a minha realidade. E como clínicos que somos, acolhemos. Esse é o nosso papel. Ele está me contando a realidade dele. Bem, só que até aqui a realidade dele é bastante plausível, né? Ela é bastante funcional. Não parece com a nossa realidade? Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Não parece com a nossa realidade, essa do Fernando Sabino? Mas daqui a pouco não vai parecer mais. Por enquanto, nós estamos acompanhando e parece tudo muito razoável, muito cartesiano, muito na ordem geral das coisas. Bom, ele está contando o que acontecia com um dia de chuva típico aqui em Minas Gerais. Aí ele diz: me distraiu a atenção de uma fila de formigas a caminho do formigueiro. Ia lá perto do bambuzal, o rio aberto por mim havia interrompido. As formiguinhas iam até a margem, e atarantadas ficavam por ali procurando um jeito de atravessar. Encostavam a cabeça umas nas outras, trocando ideias, iam e vinham, sem saber o que fazer. Algumas acabavam tão desorientadas com o imprevisto obstáculo à sua frente que recuavam o caminho, atropelando as que vinham atrás e estabelecendo na fila maior confusão. Do outro lado, entre as que já haviam passado, reinava também certa confusão. Enquanto as que iam mais à frente prosseguiam a caminhada até o formigueiro, sem perceber o que acontecia à retaguarda, as ainda próximas do rio ficavam indecisas. Vocês já viram isso com formigas na chuva? Ele resolve colaborar com as formigas. Ele faz pequenas pontes para elas passarem e fica encantado vendo como elas passam. Umas por cima, outras passam com a cabeça para baixo e vão passando. Ele adora, ele fica feliz com isso. Eis o mundo dele. Aqui embaixo, eu tirei foto. Duas frases me chamaram a atenção, uma de Guimarães Rosa e outra de Rubem Alves. Viram ali a entrada do prédio que eles colocaram aqui na universidade? O nome dessa universidade é Tancredo Neves, é isso? Então a responsabilidade é muito maior. A frase do Guimarães Rosa: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdadeiro, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Guimarães Rosa. Na entrada aqui do nosso auditório, lá embaixo. E Fernando Sabino nos mostra isso. Os adultos não tinham muita paciência para isso. O pai dele queria cobrir as goteiras. A mãe queria que o menino entrasse, que se limpasse, não que ficasse todo sujo lá fora brincando, ora vejam, com formigas. E é assim que muitas crianças deixam seus mundos, interrompem qualquer possibilidade pós-autogênica, voltam para as bases categoriais ensinadas por nós adultos. E aí nós dizemos, esse é o caminho, fora dele é a fantasia. Fora dele há o contrassenso. Fora dele há coisas que não são razoáveis. Mas deixamos pequenas janelinhas ainda. Você pode sonhar, meu filho, sonhe. O mundo pode ser melhor, talvez você se inspire com isso. Você pode, quando estiver dormindo, também sonhar. É outra forma. E são pequenas janelinhas, muito pequenas. Às vezes é tudo que algumas pessoas têm. Fim da primeira aproximação. Querem que eu apresente os amigos dele, como o Godofredo, o Hildenburgo. O Hildenburgo era o cachorro dele. Cachorro que tinha medo de gato. É. O Pastoff era o coelho dele. E o Godofredo era o papagaio. Papagaio, olha o que azucrinava a vida do Fernando Sabino. Era terrível. Bem, agora nós vamos começar a migrar suavemente, vamos passar pelos elementos autogênicos e vamos entrar com muitos cuidados em espaços sinonímicos, ok? Com as várias caracterizações. No início da história, vocês viram o Nietzsche, da base categorial de uma criança, aqui de Minas Gerais, brincando com a chuva, brincando com as suas formiguinhas, o que ela considerava realidade, a afeição que ela tinha pelos bichinhos. Esse era o mundo dele, essa era a verdade dele. Ao chegar da escola, dei com uma novidade, uma galinha no quintal. Quem lembra como é que era essa época? Lembrem, pode gravar, mas não pode filmar. Quem lembra desta época das galinhas no quintal? Alguns, a mãe dizia, vai lá e prepara a galinha. E tinha só 8, 9 anos. Mal conseguia com o peso da galinha. Não é? Hoje as crianças nem sabem de onde vem. Muito bom. O quintal da nossa casa era grande, mas não tinha galinheiro, como quase toda a casa de Belo Horizonte naquele tempo. Tinha, era uma porção de árvores, um pé de manga sapatinho, outro de manga coração de boi, um pé de gajiroba, um de goiaba branca, outro de goiaba vermelha, um pé de abacate e até um pé de fruta de conde. Tudo isso tem por aqui, não tem? No fundo, junto do muro, um bambuzal. De um lado, o barracão... Opa. Já é parte da aula isso, sabia? De um lado, o barracão com o quarto da Alzira cozinheira e um quartinho de despejo. Essa Alzira cozinheira foi muito significativa na vida do Fernando Sabino. Vocês já vão entender por quê. Do outro lado, uma caixa de madeira grande, como um canteiro, cheia de areia que papai botou lá para nós brincarmos. Muito bem. Pois foi no quintal que eu vi a galinha, toda folgada, ciscando na caixa de areia. Havia sido comprada por minha mãe para o almoço de domingo. Doutor Junqueira ia almoçar em casa e ela resolveu fazer galinha ao molho pardo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, Alzira é a cozinheira. A Alzira me contou o que ia acontecer com a nova galinha. Revoltado, resolvi salvá-la.
Foi bom.
Eu sabia que o doutor Junqueira era importante, meu pai dependia dele para os negócios, pois no que dependesse de mim, no domingo ele ia poder comer de tudo, menos galinha ao molho pardo. Era uma galinha branca e gorda que não me deu muito trabalho para pegar, foi só correr atrás dela um pouquinho, ficou logo cansada, agachou-se no canto do muro, me olhou de lado como as galinhas olham e se deixou apanhar. Não sei se percebeu que eu não ia lhe fazer mal, pelo contrário, eu pretendia salvar sua vida. O certo é que em poucos minutos ficou minha amiga, não fugiu mais de mim. As desenhos são do Sclier. Só que o Sclier faz uns desenhos que você fica olhando e perguntando, cadê a galinha? Bom, ele ficou amigo da galinha, ele era uma criança. O que vocês acham que é uma das primeiras atitudes? Botar um nome na galinha. Claro, o seu nome é Fernanda. E joguei um pouquinho de água na cabecinha dela. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim que escureceu, ela se empoleirou muito fagueira num galho da goiabeira, enfiou a cabeça debaixo da asa e dormiu. Então eu entendi por que dizem que quem vai para a cama cedo dorme com as galinhas. No dia seguinte, era sábado, eu não tinha aula. Passei o tempo inteiro brincando com ela. Levei horas lhe ensinando a responder sim e não com a cabeça. Ai, ai. Vou esconder você num lugar que ninguém é capaz de descobrir. Junto do tanque de lavar roupa costumava ficar uma bacia grande de enxaguar. A Maria Lavadeira só ia voltar na segunda-feira. Antes disso, ninguém ia mexer naquela bacia. Assim que escureceu, escondi a Fernanda debaixo dela. Fiquei com pena de deixar a coitadinha ali sozinha. Você se importa de ficar aí embaixo até passar o perigo? Ela fez com a cabeça que não. Então, fica bem quietinha e não canta, não cacareja, nem nada. Principalmente se ouvir alguém andando aqui por fora. Ela fez com a cabeça que sim. Amanhã, assim que eu puder, eu volto. Dorme bem, Fernanda. Naquela noite, para que ninguém pudesse... Obrigado. Para que ninguém pudesse desconfiar, jantei mais cedo e fui dormir com as galinhas. Agora nós já estamos em um espaço de transição. Observem, um pai e uma mãe, quando uma criança faz isso, usualmente, ainda hoje, pelos nossos padrões de época, a gente coloca limites. Né? A gente diz, meu filho está brincando, isso é bom para o crescimento dele, mas não pode ir longe demais. Se ele, por exemplo, quiser trazer a galinha para dormir no quarto com ele, a gente vai dizer, não, galinha lá fora. Aí ele vai dizer, mas papai, mamãe, o gato vai pegar a galinha. A gente diz, sinto muito, não vou deixar a galinha aqui, a gente mora em apartamento, não é assim que a gente faz? E com isso, trazendo a criança para a nossa vida, toda esquadrinhada por questões do que é razoável, do que é lógico, nós matamos qualquer possibilidade ou diminuímos muitíssimo a chance dela ir para além das autogenias. Se ela quiser se desenvolver, quiser se tornar uma pessoa iluminada, sábia, santa, etc., nós vamos dizer, então, pegue as autogenias verticais e comece a elevar todos os princípios dos seus tópicos. Quer dizer, depure seus pensamentos, suas abstrações, suas racionalidades, suas afetividades e vá subindo gradativamente. É o caminho que a gente oferece. Agora, nas semanas de estudos várias, foi falado para o pessoal assim, existem outros caminhos. Via transversalidades, você pode pegar corredores e acessar ambientações, espaços sinonímicos. A questão é que isso não será para todos, não será sempre, e depende de uma série de condições. Porque lá onde estão os espaços sinonímicos, nós não temos mais nada das autogenias. Nós estamos aqui, vamos supor, nesse elemento de horizontalidade de história. Se a gente quer elevações processuais com consistência, dadas as flutuações que são naturais, nós vamos estudar, nós vamos procurar bons amigos, boa literatura, vamos depurar as coisas entre nós, vamos aprender o que é perdão, vamos aprender o que é amor, o que é conhecimento. É assim que a gente faz numa época como a nossa. E gradativamente a gente vai galgando os espaços. Isso leva tempo, isso é demorado, isso acarreta uma série de questões que às vezes o espaço de uma vida não contempla. E para alguns não há muitas outras alternativas. Porque desde cedo, quando foram garotos como Fernando Sabino, a possibilidade de ir além foi tirada. A galinha virou sopa. A criança teve que ir para a escola estudar, acabou esse tipo de situação. Para Fernando Sabino, não acabou. Vejam, então, as primeiras portas e janelas para acesso desses elementos pós-autogênicos. Como podemos, nas nossas ambientações existenciais, pelo menos de maneira incipiente, ir além delas? Às vezes como uma perspectiva, às vezes como uma possibilidade muito cuidadosa. Uma das primeiras coisas importantes é permitirmos que nossas crianças possam ir um pouco além. Olha, isso é pouco, mas já é muito para uma época como a nossa. Dar vazão a certas quebras de protocolos existenciais. Nenhum de nós vai deixar um filho nosso meter o dedo na tomada. Não é disso que a gente está falando. Nós queremos um crescimento em bases consolidadas, mesmo sabendo que há freios poderosos para isso. Outras gerações, outras épocas, que não terão os entraves que nós temos, poderão fazer essas coisas. Nós temos muitos entraves. E já estamos fazendo muito quanto a essas coisas. Então, em situações como essa, permitir, quando seu filho vier falar de um... Papai, eu tenho um amiguinho imaginário. Ele não vai se referir assim. Ele vai dizer que o Júnior é um amiguinho dele que toda noite vai dar boa noite para ele. Por que cercear? Por que dizer que não existe? Por que simplesmente colocar isso, degradar o pensamento do nosso filho? São essas as pequenas possibilidades que podemos ter de aberturas existenciais. Não são as únicas. Há várias outras. Várias outras. Mas o propósito aqui é apenas ilustrativo, ok? É um prefácio que a gente está fazendo. Muito bem. No caso desse garoto, vejam o que ele está fazendo. Ele está falando com uma galinha. Ele é amigo de uma galinha. Ele personificou a galinha. Tal qual nós personificamos. Tudo bem? Algumas pessoas eu estou vivendo aqui desde... Só vi em 1915, mais ou menos. Na época que as aulas eram em São João del Rei, ali na Universidade Federal. E eu adorava o sino batendo. E 10 anos depois me contaram que era uma gravação, não era sino. Tenho lembranças muito boas aqui de São João del Rei. Ele conversa com a galinha, ele deu até um nome para a galinha. Ele batizou a galinha. O nome do pai, do filho, está batizado a galinha. Alguns educadores perguntarão, o limite para isso é muito perigoso. Sim, de fato, é um dilema. Mas não é menor o dilema que nós fazemos com as nossas restrições às nossas crianças. Quer dizer, vamos ter os cuidados, sim, e muitas vezes não saberemos, porque não há uma linha que eu diga até aqui pode, até ali não pode. Há espaços que a gente vai dizer até aqui talvez possa, às vezes vamos recolher um pouco. Sabe, somos os primeiros a tentar esse tipo de coisa para um mundo diferente do que temos. Na manhã de domingo me levantei bem cedo e fui dar uma espiada na Fernanda. Encontrei a pobrezinha mais morta do que viva debaixo da bacia. Mais um pouco e nem ia ser preciso ir a usar o facão. Não sei se foi por falta de ar, por causa da fome, da sede ou se tudo junto. Ela estava deitada de biquinho aberto e os olhos meio fechados de quem já desistiu de viver. A água era fácil. Eu trouxe um pouco numa tigelinha, despejei pelo bico adentro e ela se reanimou. E voltou a viver e voltou a brincar com ele e ele ficou feliz da vida. O papagaio. O papagaio começa a dedurar o menino. Sim, porque a cozinheira, a mãe diz, cadê a galinha? Nós precisamos da galinha. Ninguém acha. E o papagaio Godofredo, olha, é impressionante os momentos de dificuldade que esse menino passa por causa do Godofredo. E com isso, Fernando Sabino já nos colocou dentro da história dele. E ele nos diz, viu como é bom? Não é melhor do que viver nesse canteirinho, nessa gaiola de uma época que restringe a gente de respirar poesia, de viver amor, de viver alteridade. Falam disso, mas nos colocam dentro de gaiolas e a gente só pode olhar isso no horizonte pelas janelinhas que tem lá dentro. Pois Fernando Sabino, com seu dom, com seu talento, já nos colocou. Estamos solidários com o menino, não é? A gente quer muito que essa galinha viva. Você não estava brincando ontem com a galinha, menino? Isso foi ontem. Hoje eu não vi ela ainda. Será que fugiu? Será que alguém roubou? E ela olhou para o papagaio, cismada agora com o silêncio dele. É que ele ameaçou o papagaio. Se o papagaio não se comportasse, era ele que ia para a panela no lugar da galinha. Aí ele ficou ressabiado. Vai ver que é por isso que esse nabacinho de uma figa está gritando pega ladrão. Algum ladrão de galinha. Era o papagaio que passou a noite inteira gritando pega ladrão, pega ladrão. Agarrei a ideia no ar e era minha salvação. Isso mesmo. Quando eu estava ali no quintal, eu vi um homem passar correndo. Levava uma coisa escondida embaixo do paletó, podia ser a galinha. A Alzira não parecia acreditar muito nessa história. Saiu pelo quintal à procura da galinha, olhando aqui, olhando ali, nos galhos, nas árvores, atrás do barracão, no meio dos bambus. Depois foi contar para a mamãe que a galinha havia sumido. Fui atrás, para o que desse e viesse, escutei tudo. Mamãe torcia as mãos. E agora? O que vai ser? Como é que ela foi sumida assim, desse jeito, sem mais nem menos? Sei lá, respondeu Alzira. Não acredito que tenham roubado, como diz o Fernando. Vai ver que saiu voando e pulou um muro. Bem que eu pensei em cortar as asas dela e me esqueci, mas agora é tarde. Dali a pouco, era o meu pai quem chegava da rua, trazendo o jornal de domingo debaixo do braço, quando mamãe lhe deu a triste notícia. Já imaginaram o pai dele chegar? O pai dele convidou esse senhor que ia lá e que era um homem importante para os negócios dele e tudo mais, e para comer a galinha, e não tem galinha. Deixa eu perguntar para vocês, esse é o limite que a gente fala? Que devemos puxar e dizer para a criança, olha, há responsabilidade. Quem paga o teu colégio é o trabalho do teu pai. Isso que você fez não se faz. Como fazer? Quais são as bússolas, as métricas que vão nos permitir fazer determinadas coisas assim? Quando saberemos que ao beneficiar um lado nós estaremos prejudicando outra coisa, podemos estar formando um bandidinho aqui, ó. Vai achar que pode fazer o que bem entender na sociedade. Depois, brincar com as pessoas, brincar com os sentimentos, podemos, se agirmos assim. Não há uma resposta pronta para isso. Mas o que podemos fazer é, recuando as primeiras bases categoriais, onde essa criança está vivendo? É lá na guerra civil que está havendo na Síria? É numa aldeia no qual as crianças morrem de fome, na África Central? É na Ásia, em algum regime ditatorial que as pessoas não podem falar e pensar? É num Brasil conturbado de 2018 como o nosso? Então comecemos pela base categorial, para sabermos o que fazer. Nenhum de nós vai colocar a vida do próprio filho em risco. Depois disso, a historicidade da pessoa. Esse menino já é um menino de 9, 10 anos de idade. Os pais, muito provavelmente, se estão conectados com esse filho, sabem. Há filhos que são muito imaginativos e vivem aprontando coisas, machucam o gatinho e fazem coisas que a gente diz, puxa, não dá. Mas há outras crianças imaginativas que constroem coisas como a história do menino maluquinho, do Ziraldo, aliás, que era uma das obras em que eu pensei em trazer para trabalharmos aqui. Então, até onde podemos ir, até onde fazer, é o processo de educação, com todos os seus limites, com todos os seus problemas, sem as garantias. Estamos tentando fazer o melhor. Bem, aí o pai chegou, quando a mãe lhe deu a triste notícia, para surpresa minha e dele, ele não se aborreceu e disse, faz outra coisa. Macarrão, por exemplo, o doutor Juqueira é bem capaz de gostar de macarrão e foi ler o jornal na varanda. Filho de italiano que meu pai é, quem gostava de macarrão era ele. E da macarronada que a Alzira fazia, todo mundo gostava. Bem, aí fazem um macarrão para o doutor Juqueira e ele diz, mas nem por isso eu senti que a minha amiga Fernanda não estaria mais condenada à morte. Mesmo porque meu pai gostava também de galinha, com ou sem o doutor Juqueira. Depois que o almoço terminou e o doutor Juqueira se despediu, fui lá perto do tanque fazer uma visitinha a ela, resolvido a ganhar mais tempo. Hoje, assim, sobre a história do doutor Juqueira, ele chegou e disse, graças a Deus que não é galinha, molho pardo. Porque onde eu vou, só me dão isso, eu não aguento mais. Depois, como terminou, o doutor Junqueira se despediu, fui ver. Hoje você ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te solto, está bem? Ela fez que sim com a cabeça. Deixei água na tigelinha e mais um pouco de milho furtado de novo do Godofredo, papagaio. Não estava nada feliz com isso, aquele papagaio. Antes que o diabo do papagaio pusesse a boca no mundo, eu avisei: se você falar alguma coisa, mando a Alzira fazer papagaio ao molho pardo para o jantar. Ele fez cara de quem comeu e não gostou, mas ficou calado. Vai ver que pensando um jeito de se vingar. De manhãzinha, antes que a Maria Lavadeira chegasse, fui até lá, levantei a bacia e peguei a Fernanda. Procurei mamãe com ela debaixo do braço. Olha quem está aqui. Mamãe se espantou. Uai, ela não tinha sumido? Onde é que você encontrou essa galinha, Fernando? De repente, seus olhos se apertaram do jeito muito dela, quando entendi as coisas. E a galinha havia entendido tudo. Antes que me passasse um pito, eu avisei para mamãe: se tiverem de matar a minha amiga, me matem primeiro. Mamãe achou graça quando soube que ela se chamava Fernanda e resolveu não se importar com o que eu tinha feito. Pelo contrário, deixou que a galinha passasse a ser um de meus brinquedos. Só proibiu que eu a levasse para dentro de casa. Fernanda me seguiu os passos por toda parte, como um cachorrinho. E ela continuou minha amiga até morrer de velha, não sei quanto tempo depois. Bonita a história, não é? Essa mãe, esse menino e essa galinha, que é a mais afortunada, tiveram a possibilidade de conhecer uma abertura para além dos espaços categoriais, para além dos elementos autogênicos de época. Para ele foi dada uma abertura muito interessante. Só que lembrem, ele vai ter que conversar tudo isso com a base categorial onde ele está. Não sei o que os seus amigos da escola dele vão dizer, mas Fernando, você tem uma galinha? E ela tem um nome? E você batizou a galinha? O padre vai ficar fulo quando souber disso. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai ter que lidar com isso. Há restrições de época. Essas restrições, essas conversações, o que decorre daí, vai mostrar o quanto provavelmente ele vai poder ir além, o quanto ele recuará. Às vezes ele recuará e transformará tudo isso em poesia para que outros possam caminhar por onde ele não pôde. E assim vocês sabem como continuam essas coisas. Vou fazer uma pequena parada aqui para que vocês possam colocar considerações. Bem, vamos então às considerações que vocês colocaram. Isso só faz enriquecer o nosso trabalho aqui. Primeiro, como eu sei que uma pessoa, ao procurar, vamos supor que ela, pela vivência que ela teve, esses espaços sinonímicos tenham sido muito reduzidos. Em todos os seus aspectos, seja pela dimensão onírica, pelos sonhos, qualquer um, pela vivência que a pessoa... Lembra na música do Milton Nascimento, Meu Caminho de Pedra, Como Eu Posso Sonhar? Quer dizer, se há uma restrição à base categorial a tal ponto que tudo que eu tenho é o sensorial, e lembrem, algumas pessoas são tão habilidosas com o sensorial, um exemplo é o Hermeto Pascoal, quer dizer, ele faz do sensorial coisas que muita gente que sonha não consegue fazer com pensamento, então isso também temos que considerar. Mas, em tudo isso, como eu sei que uma pessoa, por exemplo... Ela diz para nós: eu estou me aprimorando, estou depurando os meus tópicos estruturais, estou me melhorando e, portanto, estou fazendo uma autogenia verticalizada, para melhor. Como eu sei, por exemplo, que isso às vezes não é exatamente o contrário, e ele não sabe, qual é o critério que eu sigo? Observem uma coisa. Pelos nossos padrões de época, você vai à casa de um amigo, ele diz: esse é o Júnior, ele tem 10 anos, ele reprovou. Esse ano vai repetir. É um menino maravilhoso, está em grande evolução. Para os nossos ouvidos sociais, isso é esquisito. A gente diz: como assim? Ele reprovou. Só que vejam, ele foi colocado numa escola rígida, uma escola na qual as campainhas tocavam, as crianças eram avaliadas com rigor, havia, e o menino é um menino que foi criado solto no campo, é um menino que compreendeu o Rubem Alves antes de ler Rubem Alves. No caso dessa criança, o fato de ter reprovado é uma evolução, não uma involução. Como eu posso chegar a uma constatação dessa? Somente com o exame das bases categoriais e da historicidade dessa criança, de um contato muito próximo com ela. Ainda assim, quando isso for muito sutil, o próprio terapeuta pode ficar enredado em armadilhas conceituais e poderemos não saber. Às vezes, até alimentando sintomas de uma época, mesmo com os cuidados que temos. Mesmo com os cuidados que temos. Agora, Neylor, e você também que colocou a questão, algo muito interessante. Olha, houve uma época que um grupo de teólogos me convidou para uma conversação. Eles eram formadores de padres aqui no centro-oeste do Brasil. Aí fomos lá conversar. Aí eles colocaram várias questões e eu coloquei uma delas, que vem bem no mesmo sentido que vocês estão colocando essas questões. Vejam, algumas pessoas, se você vai falar com elas de elementos que habitam pós-autogenias, elementos que são ambientações sinonímicas, para algumas pessoas isso é o absurdo. Isso é o completo, é o desarrazoado, é aquilo que na psiquiatria vai ter o nome de psicose, surto psicótico, desordenação completa das estruturações da pessoa. Elas sequer vão parar para ouvir. Vamos dar um exemplo para vocês. Chega um convidado nosso aqui, ele entra, senta na cadeira e começa a falar de uma combinação de planetas que está escondida atrás de Júpiter, que, portanto, nós não conseguimos ver, que lá há povos assim, povos assados. Nós dizemos, mas que conversa mais sem pé nem cabeça? O que será que esse sujeito está utilizando? Que droga é essa? Né? Que invencionice sem pé nem cabeça? O que que acontece? Ele levou-nos, tentou nos levar lá para uma ambientação qualquer que ele construiu, inventou ou acreditou, etc. Nós não sabemos, mas sem os passos de mediação. Numa época como a nossa, não tem como acessarmos isso de maneira plácida. Na maior parte dos casos, vamos precisar das mediações. Por isso que abri 2 semanas de estudos falando para o pessoal, o caminho mais razoável para isso, hoje, é pelas transversalidades. No futuro próximo pode ser diferente. Então vejam, esse menino, Fernando Sabino, se desde cedo, esses elementos que estamos vendo aqui são permitidos com as restrições de uma época, e ele começa a ultrapassar suas bases categoriais, suas limitações autogênicas de época, é uma pessoa que, em princípio, pode acessar espaços sinonímicos. Pelas gradações que teve, é razoável. Não é uma fantasia completamente sem pé na cabeça, que nem ele vai acreditar, e nós vamos ficar muito além disso. O acesso aos estados sinonímicos pede tudo o que vocês têm estudado em filosofia clínica. Desde as observâncias, as bases categoriais, os princípios historiográficos, os elementos da estrutura de pensamento, todas as correlações submodais até chegarmos lá. Porque, do contrário, é soltar a pessoa em ambientes muito perigosos para ela. Ela pode achar que são agradáveis, aprazíveis e que está tudo bem e pode se machucar muito. É o que acontece em muitos casos com pessoas usuárias de drogas pesadas. Há viagens em LSD que são viagens de ida, não de volta. A meio caminho da viagem, a pessoa já está se desintegrando, a estrutura de pensamento dela explode, vai para todo lado. Quer dizer, é uma opinião minha, eu acho que precisamos desses cuidados. Sempre, sempre os cuidados. Se vamos caminhar mais devagar, depois vamos ser criticados por todo esse vagar, não há problema, não há problema. Sem uma base sólida, ética, na nossa caminhada, nós não vamos para lugar nenhum. O trabalho precisa ser norteado por princípios e tudo. O professor Gustavo colocou a base hierárquica de Scheler dos princípios axiológicos. Ele colocava que lá em cima, os valores supremos são os valores espirituais. Lá embaixo, os valores materiais. Ele era um homem falando por uma época. Hoje não há mais assim. Para algumas de nós, os valores materiais estão lá em cima. Os espirituais estão lá embaixo. Para alguns é assim. Isso não torna você mais certo ou mais errado do que qualquer outro. Torna o seu princípio desta forma. E o mundo é muito grande, há lugar para todo tipo de gente. Não se... Até para pessoas que conversam e batizam galinhas, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos então voltar aqui. E agora sim, agora nós vamos entrar nas partes mais complexas. E temos meia hora, né? Meia horinha. Márcio José, meia horinha temos? Não, para o intervalo. Sim. Então, ok. Bem, agora nós teremos algumas dificuldades aqui. Então, vamos fazer assim. Por favor, anotem todas as dúvidas que vocês tenham, considerações. E assim que eu terminar essa parte, uns 15 minutinhos, paramos para que vocês façam as colocações. Tá bem? Bom, o que acontece com um menino cujos pais, principalmente a mãe, permite que ele ultrapasse as bases categoriais da época dele? Que ele possa ir um pouco além. Claro que é uma mãe cuidadosa, não é? E a própria biografia do Fernando Sabino mostra isso, tanto os pais foram cuidadosos, mas é uma mãe que diz, meu filho pode ir um pouquinho assim, além da época. Né? Eu estou cuidando, ele não vai se machucar, também não vai machucar ninguém, estou deixando o menino brincar, estou deixando o menino sonhar, apenas isso. Ok? Essa mãe está abrindo horizontes belíssimos para essa criança. Não é? Uma pessoa rica em processos sinonímicos é uma pessoa para as quais é muito difícil você dizer para ela, não temos mesa, não temos cadeira, somos muito pobres. É muito difícil que essa pessoa vá acreditar nisso. Porque é a isso que nós restringimos, da nossa base sensorial, ela vai conversar com essa base oceânica que ela tem diante dela, que é muito grande. Que é muito grande. Vejam, vamos acompanhá-la. Ele conta a experiência, o título desse capítulo é Como Deixei de Voar. Fernando Sabino voava quando era criança. Vocês já vão ver, literalmente. Naquele tempo, os aviões se chamavam aeroplanos. Era só passar um avião e eu saía no meio da molecada, em algazarra pela rua, apontando o céu e gritando, aeroplano, aeroplano. Ouvindo a gritaria, os mais velhos se debruçavam nas janelas e olhavam para cima, procurando ver também. Não eram aviões grandes, nem de metal como os de hoje. Eram teco-tecos de madeira e lona, duas asas de cada lado, uma em cima da outra, presas com arames cruzados. Nele só cabiam dois aviadores que a gente podia ver a cabecinha de fora, com um gorro de couro e óculos, tapando os olhos para não entrar poeira. Os mais velhos lembram disso? Ele disse que um dia o pai dele o levou para ver, e foi um dia que houve um acidente muito sério, muito grave. Os aviões se bateram, caíram, foram... Deus não acuda. Mas ele termina toda essa parte dizendo assim, ó, o desastre não chegou a me impressionar. Daquele espetáculo ficou a lembrança da maravilha que era aquilo, poder pilotar um avião. E eu resolvi não esperar ser grande para poder realizar o meu desejo. Eu mesmo fabricaria um avião. Uma coisa é uma criança batizar e falar com uma galinha Fernanda. Outra coisa é uma criança querer fabricar um avião. Algumas lições que Fernando Sabino vai nos propiciar agora são realmente muito bonitas, são muito bonitas. Bom, ele disse que ele pegou um carrinho de pedal. Lembra aqueles carrinhos? Que meus pais tinham me dado no meu último aniversário. Era um carro de corrida. Para dirigi-lo, eu entrava nele como um piloto do avião. Bastava colocar as asas no carrinho. Cortei uns bambus no quintal. Preparei umas taquaras, como fazia para a armação de um papagaio, só que bem mais longas e grossas. Com elas e pedaços de um velho lençol colados com grude de polvilho, Fiz duas asas, que amarrei de cada lado do carrinho. Depois, preguei na traseira umas asas mais curtas e o leme, também de pano e taquara. Eu quero parar aqui para retornar ao que estava dizendo para vocês daquela reunião com teólogos. E é para amarrar com isso que eu estou. Naquela reunião com teólogos, uma das ideias que eu coloquei, já que fui consultado, foi que a maneira como a teologia em muitas denominações hoje é ensinada, ela está propiciando uma criação de milhares de ateus práticos, de criaturas que, se a bolsa de valores sobe, eles sorriem, se a bolsa de valores desce, eles choram. Que o que é felicidade para eles é um número atrelado à conta bancária e outras coisas. Se esse é o intuito, está no caminho certo. Se esse não é um intuito, precisamos resolver e ver o que está acontecendo. Acho que o intuito não é esse. Muito bem. Só que veja uma coisa. Você pega uma pessoa. Eu sou um lavrador. Estou com alguns problemas. Minha esposa está adoentada, está de cama. Meu trator quebrou. Meu filho, um foi para a cidade trabalhar, outro está comigo, mas ele não entende muito da lavoura. Então, endividado, não tem chovido na minha lavoura, eu vou até a igreja. Qualquer igreja. Chego nessa igreja, o sacerdote diz: Deus é onisciente, é onipotente. Seu filho unigênito, tudo pode. Se Deus quiser, ele para o sol aqui onde ele está, não sei o quê, e mostra um trecho da Bíblia, etc. Eu, como lavrador, penso, ok, puxa, como ele é poderoso, mas por que um Deus tão poderoso permite que eu passe essas coisas? O que faltaria para ele pingar uma gota de todo esse poder que ele tem? Um bilionésimo dessa gota, já que eu sou filho dele, um bilionésimo, já ia me ajudar tanto. Que minha esposa ficasse boa, que ela pudesse me ajudar, que a gente pudesse ficar na varanda, tomando um chimarrão, vendo o milharal crescer, já ia ficar feliz. Eu não estou pedindo muito. Para quem é dono do universo, isso não é nada. Ou seja, o Deus que está sendo pregado lá no púlpito é tão distante, é tão improvável para esse que aqui sofre, que ou eu vou me revoltar, ou eu vou dizer que não existe, ou eu vou reafirmar outros pressupostos, ou vou procurar outras coisas. Agora, se você aproxima, já que daqui para lá é bem difícil, vai levar tempo fazer isso, mas eu posso fazer uma aproximação de lá para cá, por exemplo, por analítica de linguagem, e aí se torna um Deus mais provável. Se for para nós aqui que estamos hoje nessa aula de São João del Rei, teria que ser mais um Deus de Rubem Alves, okay? Que é aquele Deus que você vai lá na capela, no seu centro de oração, e esse Deus conversa com você, e você diz: olha, Deus, eu estou passando problema, eu não sei direito o que fazer, não, sei que você pode me ajudar, mas eu já li algumas coisas, eu sei que às vezes é interessante que eu sofra para eu aprender, é um caminho esquisito, mas eu já entendo. Esse é um Deus mais próximo, já está ao nosso alcance. Mas ele ainda pode ser mais próximo. E se for mais próximo, aí sim, fará muito sentido. Por analogia, por dissociação e por fatores de similitude, os espaços sinonímicos são assim. Uma pessoa que falar de espaços sinonímicos não tem nada a ver com Deus. Uma coisa, outra, nós estamos na área da filosofia. Se espaços sinonímicos puderem conversar com uma base categorial mais de perto, eles se tornam razoáveis. Você estabelece interseção, se não fica um devaneio sem qualquer... A pessoa diz: isso não existe, você está falando umas bobagens, não sei o quê. Daí você diz: mas isso é física quântica? E outros: meu amigo, física quântica é uma coisa que funciona para moléculas. Se você coloca uma garrafa, já não funciona com a garrafa. Não é? É a nível microscópico que está, não a nível macroscópico. Você diz: não, mas não é disso que estou falando. E aí começam aqueles dilemas, aquelas coisas, aquele mal-estar em torno dos temas. Para evitar tudo isso, e Uma das maneiras é você pegar, bom, pela sua historicidade, pela sua estrutura de pensamento, para essa determinada pessoa, tais espaços sinonímicos são possíveis. Vou aproximá-los da pessoa, como terapeuta dela, de modo que, de maneira responsável, coerente para os padrões dela, ela possa fazer mecanismos que ampliem o horizonte dela. Pronto, só isso. Não é? Já estará de muito bom tamanho. E o garoto quer construir o avião. Ele diz que ele fez todo o avião. E ele termina dizendo, estava pronto o avião, mas e o motor? Levei algum tempo estudando um aviãozinho de brinquedo que me serviu de modelo. Tinha uma hélice presa num elástico esticado até um gancho entre as asas. Era só enrolar a hélice com o dedo e soltar, e o aviãozinho sairia voando. Estava ali o meu motor, bastava imitá-lo em tamanho maior. Muito bem. Aqui temos outro ensinamento poderoso e importante. Você querer traduzir coisas de uma base categorial como a nossa para espaços sinonímicos, achando que tudo é possível de tradução, constitui muitas vezes um erro grave em clínica. Há coisas que vão funcionar lá nos espaços sinonímicos e somente lá. Poderemos avistá-los daqui, poderemos construir inspirações daqui, olhando para lá, poderemos, mas, muito improvavelmente, conseguiremos uma interação tal que essas coisas funcionem tal qual um garoto que inventa de fazer um avião e ele voa como um avião a jato. Só que, mais uma vez, nós temos aquele problema. Até onde eu sei exatamente dimensionar isso? Não é? Esse menino pode fazer esse avião e morrer com esse avião. Ou pode botar um motor que o pai dele usava lá para bombear água e esse avião sair desgovernado e matar uma criança, um vizinho da casa dele, matar a própria galinha Fernanda que ele ama. Vejam os dilemas que nós temos. Como terapeutas, muitas vezes na clínica, pessoas apresentarão para nós que já vivenciam esses elementos. Alguns negligenciando todos os cuidados que, se elas soubessem de que se tratam, seriam as primeiras a dizer sobre esses cuidados. Então vejam essas questões. O menino está crescendo. Antes ele brincava com a galinha, a mãe achava engraçado. Já agora que vai fazer um avião com motor, talvez a mãe não ache tão engraçado. Ainda mais quando pegar o menino tirando gasolina do carro do pai para botar no motor do aviãozinho. Vai dizer, não, meu filho, chega, tá bom? Agora é hora de estudar. E recolhe daí. Dependendo de até onde a alma humana foi com relação às depurações, até onde você conseguiu ir, às vezes o resto já se faz sozinho. Agora em Portugal nós estudamos um filósofo que para os portugueses é provavelmente o maior que eles tiveram, que é o Delfim Santos. Delfim Santos, é impressionante o trabalho desse homem, do Delfim Santos. Ele estudou com Heidegger, ele teve amizade com o Círculo de Viena, foi amigo de Paul Schlick, Wittgenstein, estudou também na Inglaterra, e ele foi um dos grandes fenomenólogos portugueses. Muito bem. Pois o filho de Delfim Santos estava lá conosco, nesse trabalho na Universidade Católica Portuguesa. E aí, num dos dias, eu disse para ele, olha, Felipe, nós somos filósofos clínicos e a nós interessa a historicidade do Delfim Santos. Você poderia contar para nós com a historicidade do seu pai? Por você, isso tem um valor inestimável para nós. E ele concordou prontamente e começou a contar a história do pai dele. Pois o Delfim Santos foi um homem que provavelmente teve acesso a esses espaços e os aproveitou. Foi além do que uma grande... Foi linchado praticamente, não é? Impressionante como ele foi recebido pela Academia de Filosofia do país dele. Dominada por positivistas, não havia espaço para ele. Mas ninguém está falando aqui de sucesso social ou de coisas assim. Estamos falando de alma, de existência, são outras coisas. O Delfim Santos, até alguns acharam muito parecidos com filosofia clínica, outros acharam mais distantes. Um dos pressupostos dele é que a criança, o ser humano se forma até os 3 anos. Então, até os 3 anos, o que acontecer com você será determinante. A formação completa vai até os 18. Algo bastante piagetiano. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso não existe. Tem pessoas que se formam durante toda a vida, outros durante o período, às vezes alterna, a gente não tem mais essas métricas, né? Isso acabou. Pois então, às vezes essa criança que está fazendo esse aviãozinho, mesmo a mãe agora puxando a corrente, dizendo não vai mais brincar disso, chega, o que ele viveu já é o suficiente para que ele agora possa acessar elementos que vão além das bases autogênicas. Algumas pessoas vão fazer isso de maneira completamente apátrida, completamente aleatória, completamente desvinculada de qualquer preceito que elas precisam para viver. A probabilidade é muito ruim nesses casos. Cada um de nós tem que tomar água, cada um de nós tem que dormir, precisa se alimentar, tem compromissos sociais, chega a conta da luz, chega, a gente tem que ir lá vacinar o filho da gente. Não tem jeito. Se uma conversação com instrumentações sinonímicas vai me colocar como um sujeito alienado, que eu vou sair pela rua pregando mantras, com pelado com cuecão na cabeça, então é melhor que eu fique como estou. E deixe que outros que vão acessar isso com responsabilidade façam essas coisas. Não é? O intuito é o crescimento, não é colocar ninguém em problemas existenciais, mais do que já temos. 10 minutinhos? Tá. 10 minutinhos, paramos para vocês, toalete, água, hidratar, alguns já estão sonolentos, com tudo isso. Aí ele conta que ele finalmente inventou um jeito de botar esse avião para andar. Okay? Ele tinha muitos medos, olhem o que ele conta. Comecei a reparar que tanto uma coisa como outra realmente me faziam mais leve, que não era uma ilusão. Ele está dizendo que ele começa a treinar, ele vai para o jardim e começa a pular. E ele acha que com isso ele vai ficando mais leve. Quando ele subir no avião, ele vai poder decolar mais fácil. Minha mãe tinha me contado que no tempo dela de criança havia uma brincadeira muito divertida, um balão de borracha, cheio de um gás mais leve que o ar. Uma noite eu tive um sonho maravilhoso. Observem as vizinhanças, ok? Observem as vizinhanças. Se você alimenta determinada coisa na sua malha intelectiva e essa coisa que é alimentada tem disposição, inclinação para conversar com uma série de outras, é provável que vizinhanças se façam. Um exemplo disso é um jardim que você faz. Bota um banquinho, bota um vasinho. Quando você vê, tem um passarinho lá brincando, ciscando. Passarinho, você não precisou chamar. O que você fez promoveu uma conversação com outros vizinhos. Esse passarinho semeou ali uma florzinha. Essa florzinha vai dar um frutinho, que por sua vez traz um tipo de lagarta, que depois você vai ver uma borboleta, e assim vai. Quando você vê, você tem um jardim interessante. Não é? Essa predisposição de que esse antropocentrismo, que eu tenho que fazer tudo, senão as coisas não vão acontecer, isso é do século XVII para trás, gente. No XIX, mesmo com toda a industrialização, isso já era ato de desconfiança. Uma noite... Bom, aí ele teve um sonho. Veja, ele alimentou. Quero fazer um aviãozinho, quero construir esse avião, que ele voe. Aí ele ouve a mãe falar de borracha. Entre bilhões de coisas que ele poderia prestar atenção, ele presta atenção nisso, que possibilita que ele voe. Aí ele tem um sonho, geralmente seria um sonho que ele descartaria, mas dessa vez ele acolhe as vizinhanças se formando. Nova base categorial, mais próxima dos elementos de devaneio que ele está construindo. Ele diz... Uma noite tive um sonho, bastava movimentar os braços, mãos abertas ao lado do corpo, fazendo círculos no ar, e eu me deslocava do chão como um passarinho. Saía voando por cima das casas e pelos campos sem fim. ia para o fundo do quintal e, longe da vista de todo mundo, ficava horas seguidas ensaiando o meu voo. Depois de um treino, isso depois de muitos dias, senti que começava a ficar mais leve. Era só impressão minha. Tinha passado a fazer aqueles exercícios de calção de banho, justamente para sentir que, sem a roupa, meu peso ainda era menor. E naquele instante parecia que eu estava flutuando no ar. Experimentei dar uns passos, bem de mansinho, como se estivesse andando em cima d'água. E a sensação foi de não tocar meus pés no chão. Descalço, eu já não sentia a sola dos pés, o contato áspero da terra do quintal. Por vários dias eu repeti a experiência. Ao fim, já sabia instintivamente os movimentos que tinha de fazer com o corpo para começar a flutuar, como alguém que tivesse aprendido a nadar. Um ligeiro impulso com os braços, bem devagar, levantava os cotovelos, me fazia deslizar mansamente, como se estivesse usando patins invisíveis. Com a prática, acabei conseguindo me erguer um ou dois palmos e sair deslizando pelo quintal durante algum tempo. Acabei me convencendo de que, para sair voando, eu teria de estar no ar. Como? Subindo na mangueira e me atirando lá de cima? Eu não era maluco a esse ponto. O peso do meu corpo faria com que eu me esborrachasse lá embaixo do chão. Era preciso que tivesse como tomar algum impulso. E para ele foi assim. Mas para determinadas pessoas, dependendo da vazão, dependendo da inserção que se passa, o peso subjetivo e as demais correlações, ela pode dar uma tal credibilidade a elementos sinonímicos que vai se estatelar. Vai deixar de tomar insulina porque acha que agora não precisa e morre. Vai tomar determinadas licenças, liberdades, vai achar que pode fazer determinadas coisas. Viram a responsabilidade que a gente tem? Ela é muito grande. Muito grande. Quando a gente fala dessas coisas, ok, são bonitas, elas nos libertam, elas fazem nos lembrar que temos almas, que somos mais do que simplesmente cabeça, tronco e membros, um amontoado de artérias, veias, nervos, que temos algo que nos torna além de nós mesmos. Ok, isso é muito promissor, mas isso não nos dá o direito de simplesmente agirmos de maneira irresponsável, e entre outras coisas, não é? Aliás, só aumenta a responsabilidade. Foi então que me veio a solução. Vejam, já que ele não vai se estatelar, ele disse que não era maluco a esse ponto. Ele diz: como já disse, no fundo do quintal da nossa casa havia um pequeno bambuzal. Bom, o que ele faz mais ou menos é a coisa do estilingue, não é? E vocês já imaginam, aqui o desenho mostra, quem conseguir ver nisso o desenho... O esquerdo ele coloca de um jeito que você diz, cadê o menino voando com o avião? Ele voa, ele vai embora, ele toma um impulso. Ele não contou para ninguém o que ele ia fazer, eu vou passar várias páginas aqui. Então, o que acontece? O avião, claro, como um estilingue, ele sai voando, mas assim que ele chega lá em cima, o que acontece? Ele começa a descer. Fernando Sabino nos conta que um daqueles aviões que faziam pirueta estava ali por perto. E que o piloto, quando viu que ele estava com esse problema todo, deu uma voltinha, né, disse, eu vou salvar aquele guri. E passa, e ele se agarra no avião e desce. Olha o que acontece. Ao final de muitas páginas, nem bem o avião tinha parado na grama, esse piloto salvou o menino, meu pai chegava esbaforido num carro de praça para me buscar. Avisado pelos outros meninos da minha aventura, havia tomado aquele carro de aluguel, coisa que só fazia nas grandes ocasiões. Depois disso, não voltei mais a sair do chão. Minha mãe achava que eu andava muito magrinho, me obrigava a comer de tudo e tomar fortificante para engordar. Acabei engordando mesmo, não muito, mas o bastante para não conseguir mais voar. Vamos então agora, após o intervalo, aprofundar, e por isso eu deixei esse texto, que é provavelmente um dos mais profundos aqui da obra do Fernando Sabino, para o final. Há se vocês depois pesquisarem na internet, vocês vão ver que há várias discussões sobre esse texto que eu vou ler agora. Ele gerou polêmica, ele gerou... parece que houve até uma peça de teatro baseada nele. Ele é muito interessante. Chama O Menino no Espelho. Né? E há, inclusive, links aqui para a área da psiquiatria, da psicanálise. Então, é um texto que tem uma grande abrangência e uma considerável complexidade. Por ele usar o espelho, ele trouxe para a discussão o pessoal que trabalha lá, Lacan, e aí ficou bastante, a conversação ficou bastante densa quanto a essas coisas. Nós veremos isso dentro da caminhada que estamos fazendo em direção às pós-autogenias. Bem, então o Fernando Sabino nos conta. Pouco tempo depois, eu iria viver uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Ele disse que ele tinha um amigo que gostava de tirar fotografias. E um dia esse amigo chegou para ele e disse assim, olha, fica nessa posição que eu vou te fotografar. Agora, passa para o outro lado, imediatamente à frente, que eu também vou te fotografar. E então, quando chegou a fotografia, ele tinha ele em dois lugares a um só tempo. Imaginem, isso tem 4, 5 décadas. Então, o espanto que foi para ele ver na foto impressa algo dessa natureza. Ele diz, as máquinas fotográficas naquela época eram preciosidades e quem tinha uma, como Gerson, despertava inveja de todo mundo. Um dia ele disse que ia fazer uma experiência, mandou que eu ficasse junto ao muro branco do quintal como se eu estivesse conversando com alguém. Depois de bater a foto, fez com que eu passasse para o lugar desse alguém e, sem rodar o filme, tornou a fotografar. Revelada a foto, veio me mostrar o resultado, me enchendo de assombro, um retrato em que eu aparecia duas vezes, como se fosse outra pessoa conversando consigo mesmo. Minha aspiração, naquela época, era, então, encontrar agora um duplo. A partir de então, passei a procurar um sósia. Onde quer que eu fosse e houvesse outros meninos como eu, na escola, no circo, no cinema, no campo de futebol, eu buscava encontrar alguém parecido comigo. Por que será que isso despertou nele assim? Vocês lembram da época das fotografias? Lembram como é que era a época das fotografias? Os álbuns de fotografia que a gente tinha em casa? Mãe da gente abria aquele álbum, esse é de tal filho, aquele é de tal filho, tudo. Tinha uma lâmina de papel transparente em cima para proteger as fotos. Atrás, às vezes, ela botava assim a data, às vezes o que estava acontecendo, aniversário da tia Flávia, pá. E a gente olhava com gosto, não é? Na adolescência, ficava olhando aquilo. Botava um disco na vitrola e ficava vendo as fotos. Olha, a vovó, ainda a vovó era viva. É daquela época que ele está falando que ele se encantou. Hoje, que criança ia se encantar isso com Photoshop e essas coisas todas? Ele não só ficou extremamente encantado por ver aquele efeito mágico ali, duas vezes ele mesmo, como ele agora passou a procurar no mundo... isto. Bem, agora vamos considerar uma coisa. Alguns terapeutas, filósofos, psicólogos, por exemplo, quando Freud adota a ideia de Schelling, do inconsciente, e coloca isso como um novo extrato dentro da existência humana, alguns autores começaram a trabalhar a topologia do inconsciente. Então, o inconsciente ele passou a encarnar um espaço geográfico. Havia uma espécie de lugar para ele, um lugar metafórico, mas havia. Bem, isso acarretou tantos problemas que alguns recuaram e nunca mais entraram por esse caminho. Preferiram ocupar isso por um outro elemento mais ligado à metafísica, que era a ideia original do Schelling, lá atrás. Bem, quando você vê, então, isso que a gente está tratando aqui, Agora nós temos um problema. Essa questão da fotografia está na base categorial do menino? Existe um ponto no qual você, ao considerar, diz: aqui já não estou mais no espaço da minha base categorial, aqui não estou dentro dos elementos autogênicos, eu já ultrapassei isso? Ou será que há fatores que podem estar a um só tempo lá fora, em elementos sinonímicos, estar dentro da ambientação autogênica e mais remotamente ainda dentro dos espaços categoriais? É possível algo estar em todos esses quesitos? Sim, a resposta é assim. Lá no caderno A, os senhores encontram nas primeiras páginas esses elementos, descritos como fatores atemporais, fatores que são anacrônicos, que podem ser extemporâneos. É assim que eu escrevi lá no caderno. Ou seja, é possível, algumas vezes sim. Então vamos ver agora bem, uma linguagem bem suave, bem chão, isso que a gente está falando. Observe. Quando ele viu a fotografia dele, ele disse: nossa, o que o meu amigo fez, que coisa mais incrível. Aqui e também aqui, duas pessoas, mas é a mesma pessoa. Quando ele viu aquilo, dada toda a infância que ele teve, tudo que, aquela abertura que a mãe dele propiciou que ele pudesse viver, não é, ultrapassar a base categorial, ele pode sim, a um só tempo, ter estado aqui onde nós estamos e acessado coisas transcendentes. E nesse ponto eu quero caracterizar algumas coisas fundamentais. Quando vocês trabalham autogenias, sejam elas horizontais, verticais, elas dizem respeito a seres humanos. As transversalidades já não. Já dizem respeito a outras coisas também. Os espaços sinonímicos dizem respeito a qualquer coisa. Ali tudo praticamente é possível. Não há mais um fator que você diga assim, vai ter um critério lógico, um critério linguístico. Não. Isso é ultrapassado completamente, não é? No entanto, algumas pessoas vão acessar estados sinonímicos para viver coisas que aqui na base categorial não é possível. Por exemplo, olha um exemplo bem singelo. Algumas pessoas vão dizer assim: bom, eu perdi uma pessoa que eu amava, se acidentou e morreu. Bom, na nossa base categorial, acabou. Essa pessoa não está fisicamente mais com você. Pode estar na sua lembrança. Se você tem uma crença de espiritualidade, ela pode estar a alma, o coração, o espírito por aqui, dependendo de cada um. Se é católico, ela está no céu, está intercedendo por você. E cada um com a sua crença, né? Muito bem. Mas isso pertence à nossa base categorial. Essas crenças e essas coisas todas. Algumas pessoas imaginam que vão acessar espaços sinonímicos para viver coisas desta ordem. Por exemplo, a pessoa diz: bom, aqui eu não posso, mas eu posso imaginar que em algum lugar desse imenso universo eu posso talvez encontrar essa pessoa, abraçá-la, conversar com ela, passear com ela, em algum jardim florido, em alguma... Posso imaginar, é livre, é um sonho, é um devaneio, é um diletantismo. Eu sei que isso não é aqui como esse livro, essa mesa. Está tudo bem, a pessoa está... Ela diz... E alguns, ao fazerem isso, ao acessarem esses estados que ultrapassam as bases autogênicas, quer dizer, não há mais lógica, não é preciso mais ser razoável, não é preciso mais fazer sentido. Não, é um simples exercício de imaginação. Ao fazerem isso, alguns simplesmente reeditam e duplicam tudo que eles vivem aqui lá fora. Achando que estão construindo novidades, nada mais estão fazendo do que continuar as mesmas coisas, viver as mesmas coisas, expandindo-as. É uma maneira, claro, mas há outras muito ricas que você pode construir, pode ultrapassar. Não é tema para o trabalho de hoje, mas ainda assim vamos ver se a gente consegue colocar algumas sementes profundas aqui importantes quanto a isso. De um modo geral, quando vocês conversam com pessoas que parecem ultrapassar as bases categoriais, os princípios autogênicos, observem, uma grande parte nada mais faz do que viver necessidades e premissas desta base categorial apenas de uma forma diluída, imagética, e é isso. Geralmente isso mostra que a pessoa nem saiu do chão, ela está dentro das próprias bases categoriais. Mesmo alguns que dizem, ah, mas há seres mágicos lá fora que fazem isso, fazem aquilo. Mesmo assim, os atributos e os caracteres que eles carregam sobre esses seres, essas coisas, nada mais é do que uma hiperdimensão das mesmas coisas. Revisitando toda a ideia nietzschiana, né, de expansão e de intensidade de coisas. Não saiu da base categorial e não sabe disso. Quando esse menino tem essa foto nas mãos, ele tem uma oportunidade. Como ele já tem fluência de ultrapassar os elementos de autogenia dele, para ele é simples ultrapassar. O que será que ele vai fazer? Ele vai sair por aí procurando alguém idêntico a ele. Será que vai encontrar? É muito improvável. Talvez encontre alguém parecido, né? Mas ele conta com algo muito bacana. Na estrutura de pensamento dele, pela maneira como ele se construiu, ele pode ultrapassar as bases autogênicas. O que haveria lá fora? Quando nós estamos nas nossas bases categoriais, você lança um recurso qualquer para o universo, o que acontece? Quem está lá que ouve? Que tipo de resposta ocorre? O que acontece? Quando esse menino, que tem essa capacidade de ir além, desde criança ele conversava com a galinha, dava nome para a galinha, depois ele inventou de fazer um avião, ele costumava ir além das coisas categoriais da vida e da época dele. Quando agora, um pouquinho maior, ele se depara com uma foto e diz, não, para aí, isso me deu uma ideia inédita, muito interessante, eu vou procurar alguém idêntico e tudo mais, ele começa a abrir espaços para outras coisas. Quando isso acontece dentro da base categorial, uma criança vai até a mãe e diz, mãe, eu quero um irmãozinho. A senhora não pode dar um irmãozinho? É assim que é dentro das bases categoriais, né? Da nossa época. Ou então, se a mãe já não pode ter filhos, mãe, não dá para adotar um irmãozinho? Ou mãe, não dá para pedir para a tia trazer mais o meu priminho para cá, para brincar comigo, que eu sou muito sozinho. É assim que é dentro das pessoas que têm acesso àquilo que vai além das autogenias da sua época, elas vão elaborar outras coisas. Às vezes, elementos nocivos. Só que aí é um adulto. Como é que você vai dizer para um adulto como você dizer para uma criança? Cuidado, não é por aí. Há adultos que não vão parar. Alguns colhem alguns resultados assim que eles interpretaram de maneira torta e lá de qualquer forma como sendo producente e vão tocar para frente isso e vão acabar se machucando muito e machucando outras pessoas também. Vamos ver o que acontece nesse menino. Ele começa a se questionar, ele começa a se perguntar por que agora ele queria encontrar alguém idêntico a ele, só porque ele viu aquilo na foto. Fica se perguntando sobre isso. É o que eu ficava pensando, diz o Fernando Sabino, ao olhar a própria fotografia da figura refletida no espelho. Ele se parava diante do espelho, Francisca, e ficava olhando para o espelho e ficava admirado agora, depois que ele viu a foto. Eu não achava graça nenhuma em mim. Confesso que desde então eu já nem era o meu tipo. Mas era comigo mesmo que eu tinha de viver, e nesse caso, um menino feito, aquele ali diante de mim, é que eu gostaria de encontrar. Um menino que em tudo e por tudo fosse absolutamente igual a mim, porque do contrário não teria graça. Que falasse como eu, que se vestisse como eu, que andasse como eu, pensasse, sentisse como eu. Juntos, nós dois seríamos capazes de tudo, das melhores brincadeiras e até mesmo de conquistar o mundo. E eu ficava horas me observando, fazendo caretas, gatimonhas, para a minha figura no espelho, falando comigo mesmo, como se fosse uma outra pessoa. Alguns, o mais perto que chegaram de uma experiência dessa foi de quilômetros, ainda assim rindo de alguém que estava fazendo isso, porque achou uma maluquice completa. Outros experimentaram isso. Outros experimentaram isso de outras maneiras, fazendo pintura deles mesmos, autopinturas, autorretratos. Né? Tem muitas formas de fazer isso. Esse menino escolheu essa maneira. Ficava diante do espelho falando com ele mesmo. Como se ele fosse outra pessoa. Aí ele diz, o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. O que poderia ser isso, não? Vamos ver nas palavras dele. Um dia descobri que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele no espelho levantava a direita. Reparando bem, descobri outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era do lado direito. Para testar, eu coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda, encostando a minha. Sorriu para ele e ele sorri para mim. Mais do que nunca me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se divertindo ao me imitar. Bem, aqui nós temos uma lição importante, gente. Um dos cursos que eu dou para o pessoal chama imagens, não é? Imagens em filosofia clínica, ou terapia de imagens em filosofia clínica. E um dos cuidados que é passado ao pessoal é que quando você vivifica, personifica algo, isso não vai ficar parado como uma pedra, nem uma pedra fica parada. É provável que isso comece a conversar com você. Às vezes, porque você começou a conversar. Não é? Por exemplo, eu posso conversar com essa jarra aqui e na hora de ir embora eu vou dizer para a Ana Cristina, você pode me dar essa jarra? Eu me afeiçoei a ela. Quero colocar na minha casa com umas plantinhas dentro. O que era só uma jarra, porque eu comecei a conversar com ela, se personificou e me devolveu de lá e se associou daqui para lá e vice-versa. Emoções. Mas podia ser outra coisa qualquer. A gente não sabe. Dependendo da estrutura de pensamento de cada um de nós, aquilo com que conversamos e a forma como conversamos, nós temos até um certo ponto uma ideia de o que será que vai decorrer dali, mas não uma certeza. Então imagine, esse menino começou a conversar com um espelho. Então vejam como para ele funcionou. Para cada um de nós provavelmente seria diferente. Para ele, ele começou a reparar que o outro era o contrário. Se ele levantava a mão esquerda, era a direita. Que o símbolo do bolsinho era o contrário. Aí no fim ele já começou a pensar, epa, mas parece que ele está se divertindo comigo. Olha só o que começa a acontecer. Até onde ele pode ir a ponto de poder parar e recuar, voltar e dizer que não... Ufa, foi só uma experiência macabra, chega. Estão vendo? São os cuidados. Algumas pessoas podem entrar de tal forma em coisas assim que vão começar a construir elementos persecutórios e de outra ordem, graves, não simples. E numa sociedade como a nossa, que costuma trancafiar pessoas, dar choques elétricos, lítio e outras coisas, e ainda degradar essas pessoas, taxando de loucas e outras coisas, são alguns dos recursos que a nossa sociedade usa para quem se atreve a ir além de seus muros. Então há que se ter todos os cuidados, não é? E vejam que esse garoto ele tem influência nessas coisas, ainda assim está se arriscando. Vamos ver o que acontece com ele. Sorriu para ele, mais do que nunca me vem a sensação de que alguém idêntico está rindo de mim, tentando me imitar. Chego a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério a imaginar o que aconteceria se isso fosse verdade. Opa, então para ele ainda está fora do critério de realidade. Não é? Ele disse, é uma brincadeira, calma, não é sério ainda. Como se a divisão entre que é brincadeira e sério pudesse ser traçada no chão. Muitas vezes ele vai descobrir que não é, que já é verdade quando está lá dentro do espelho. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir. Mas como? Se agora estou absolutamente sério? E agora? E se ele, por exemplo, dizer, tá, chega dessa brincadeira, foi longe demais, agora eu vou ser um menino correto, eu vou só estudar, vou estudar matemática, vou decorar datas em história, eu vou fazer tudo o que diz o almanac, eu não quero mais, Deus me livre, negócio perigoso, meu Deus. Não é? E até quando ele levanta de manhã, ele vai lavar o rosto, escova o dente, sem olhar o espelho, vira o espelho, não quer mais. Alguns fazem isso, rompem com o espelho. Rompem. Alguns vão, pela experiência que tiveram, dizem, não quero mais. Como Paulo ilustrou naquele exemplo dele. Há pouco, alguns vão ter experiências desagradáveis, descuidadas. Os primeiros movimentos e treinamentos com espaços sinonímicos são feitos com coisas muito singelas. Muito singelas. Como eu sei que algo é singelo e inofensivo para uma pessoa, eu não tenho bola de cristal. Eu preciso ver a história da pessoa. É lá que eu vou saber o que é inofensivo, o que é singelo. Para alguns é uma flor, para alguns é um copinho de plástico. A gente faz os exercícios básicos e brandos para a pessoa ter fluência, ter cuidado, tal qual um menino que começa a aprender coisas. E à medida que a pessoa se desenvolve, aprende, e ainda assim, para que usar tais coisas? Qual o sentido? Muito longe de pensamentos mágicos. Alguns dizem, professor, eu tenho um câncer gravíssimo, eu vou fazer isso, vou ficar bom. E eu digo, olha, eu não apostaria nisso. Acho que você tem que seguir a sua quimioterapia, a sua radioterapia e pode concomitantemente fazer isso. Ok? Com prudência, com cuidado, com orientação de alguém que já tem influência nessas coisas. Aí sim, não é? Lembrem sempre disso, por favor. Bom, aí ele diz, um calafrio me correu pela espinha, arrepiando a minha pele. Meu Deus, alguém vivo dentro do espelho, ou um outro eu, o meu duplo, realmente existe. Não é imaginação, pois ele está sorrindo e sinto o contato da mão dele na minha, seus dedos aos poucos entrelaçarem os meus. Puxo a mão com cuidado, descolando-o do espelho. Em vez da outra mão se afastar, ela vem para fora, presa minha, afastando-me um passo, sempre a puxar a figura do espelho até que ela destaque de todo, já dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável, de carne e osso, como outro menino exatamente igual a mim. Para aqueles que acham que coisas assim são pertencem à psiquiatria e não mais à filosofia, a história da filosofia está cheia disso. Pessoas, por exemplo, que acreditaram em certas teorias e a partir dali viveram no seu dia a dia. Por exemplo, Spinoza, a edificação de Deus em Spinoza, um Deus matemático, um geômetra, ele trouxe isso para a vida dele e quase morreu por isso. Não é? Há muitas maneiras de personificar isso. Construções que você faz em ambientações sinonímicas e que você às vezes puxa para cá. Outras vezes, pode ocorrer da ambientação sinonímica puxar você lá para fora. E a pessoa vai. Às vezes há integrações. É como qualquer outra coisa. Há processos belíssimos e muito bonitos de ser utilizado, como o que fizeram os impressionistas franceses, por exemplo, Monet, a toda a escola dele. O que ele fez? Ele pegava as telas e dizia... Eu não consigo pintar uma natureza aqui dentro de um quarto, a natureza lá fora ensolarada, os passarinhos cantando, os reais, eu não consigo. Eu preciso ir lá dentro da natureza para que, ao estar com ela e todos nós formarmos uma coisa, eu possa construir arte. Então ele inovou completamente, ele pegava o cavalete, as telas, e ia lá para o meio do bosque. Se ele queria pintar um dos rios... da França, tem paisagens belíssimas do rio Sena, ele dentro do barquinho pintando, e um amigo dele construiu a famosa tela, né? Vendo o amigo pintar, e depois eu vou pintá-lo pintando as coisas. E pintou. Ou seja, a instrução é sempre prudência, cuidado, agir de uma maneira que que seja construtiva para os nossos padrões de época e não fazer bravatas existenciais aí irresponsáveis que vão causar só atrapalho num mundo que já é tão carente de flores, de passarinhos, borboletas, de amor, de poesia, né? Bom, aí... Bom, agora quando ele trouxe esse garoto para fora, ele disse que não é mais imaginação. Eu tenho um amigo muito querido, que ele é médium. Às vezes eu estou conversando com ele e ele diz para mim assim, ó, chegou. É, alguém apareceu aí. Para ele, é tão concreto quanto concreto sou eu. Às vezes é mais concreto do que eu. Esse amigo querido me contou um dia uma parábola muito interessante. Ele disse que o Chico Xavier recebeu lá a família e tal, não sei o quê. E, ah, entra todo mundo. O Chico era, né, aquele amoroso, aquela pessoa. E aí disse, ah, vovó, senta aqui, vovó, na cadeira, não sei o quê. E as pessoas ficaram se olhando. Aí a mãe disse, Chico, a vovó já morreu, tem 5 anos. Ele disse, ah, desculpa, é que eu já não diferencio quando é... Você pode pegar o Chico e dar choques nele, chamar o Chico Xavier de maluco, dar remédios para ele, tornar ele um zumbi, descredenciá-lo, acabar com a vida dele em nome de uma normalidade, ou pode acolher em nome da nossa ignorância, acolher em nome daquilo que nós não sabemos e não queremos destruir, porque nem sabemos nada. Não é preciso ser um médium para fazer essas coisas. Fernando Sabino não era um médium. Ele era um ser humano, com sonhos, com poesia. Se nesse momento ele tivesse a orientação de uma pessoa querida e dissesse, está tudo bem, Fernando, só que vamos ver aqui, ó, de uma maneira mais amistosa para você isso, né? Você não precisa, a não ser que você goste desse pavor, de ficar com esse medo todo, você, é assim para você? Ele diria, não, não quero isso. Às vezes, o que a pessoa nos diz que quer ou não quer, não tem maior valor no consultório, sabia? Porque é sintoma. Sintoma. Por isso temos que ir aos assuntos últimos, não é? Senão a pessoa diz, doutor, me dê mais um pouquinho de cocaína, me dê mais um pouquinho de LSD para eu me sentir melhor. É sintoma. Você vai alimentar isso? Às vezes o assunto último diz, eu só quero ter paz. Como nada nessa vida me dá paz, pelo menos a cocaína me dá 5 minutos de paz. É isso que ele está dizendo para nós. Então, cuidado para a gente não alimentar sintomas. Não é? Bom, aí o que que acontece? Puxa a mão com cuidado, em vez de afastar, tá. Já dentro do meu quarto, você também se chama Fernando? Ele diz, pergunto mal conseguindo acreditar nos meus olhos. Odnan Hef. O nome dele é Odnan Hef. Responde ele. E era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual a minha. Odnan Hef? Sim, Odnan Hef. É Fernando, de trás para diante. Era em tudo semelhante a mim, menos em relação à direita e à esquerda, que nele era o contrário. Sendo natural, pois, que seu nome, isto é, o meu, fosse ao contrário também. Por uma coincidência, Odnan Hef era o meu nome. Era o meu nome de guerra na sociedade secreta Olho de Gato. Por isso mesmo, confirmou Odnan Hef, dando-me um tapinha nas costas e rindo feliz. Foi você que me desencantou, adotando meu nome. Senão eu jamais teria vindo, pois a lei do mundo dos espelhos proíbe terminantemente que a gente venha ao mundo de vocês. Isso é um importante, ok? Aquele que mexe para além dos espaços autogênicos, para além das leis causais, para além das normas que postulam o arcabouço mental que rege toda a EP da nossa época, aquele que vai para além disso e acha que do outro lado não surgirão normas, preceitos e outras coisas para conversar conosco e que às vezes vão nos desautorizar e passar. Esse eu não sei de onde tirou essas coisas, não é? Alguns acham que podem acessar espaços sinonímicos, coisas extraordinárias, e que elas se comportarão como escravas. Agora faz isso, agora cura o meu pé, agora me dá tal coisa. De onde tiram isso? Eventualmente até pode ser assim, mas não apostaria em nada disso. Ele diz, proíbe terminantemente que a gente venha ao mundo de vocês, a menos que alguém consiga desvendar o nosso encanto. O meu era esse, e você adivinhou. Eu só estava esperando que você me puxasse, como acabou de fazer. O contrário é possível, como aconteceu com Alice no País das Maravilhas, que passou para o lado de dentro do espelho e foi nos visitar. Também até hoje foi a única a realizar essa proeza. Bem, aqui o Esclia coloca, é um dos poucos desenhos que a gente sabe o que está acontecendo. na obra. Bom, aí o menino, ele olha para o espelho, olha o que ele faz. Ele vê que o garoto está ali com ele, e ele diz, não, mas peraí, deixa eu ver uma coisa. E o que acontece se eu me olhar agora no espelho? Vai aparecer outro de mim ali dentro, de novo? Vou poder fabricar em série isso? E quando ele olha para o espelho, ele nota que ele já não está mais lá no espelho, a imagem dele. O que o deixa muito intrigado. Ele diz, nossa... Não vi ninguém no espelho, como aconteceu quando fiquei invisível. No espelho eu vi apenas refletidos os móveis do quarto atrás de mim e a porta da entrada, que acabava de se abrir para o Toninho entrar, Toninho, irmão dele. Puxa, por pouco ele não me vê, disse o Odnanheff. Precisamos tomar cuidado e combinar umas coisas para que isso não torne a acontecer. Segundo o Odnanheff, se alguém visse, ele desapareceria. Vocês vão perguntar, mas qual a razão, qual é a lógica disso? Quem disse que em espaços sinonímicos existe qualquer coisa de lógica? Existe qualquer coisa. A lógica até pode haver, mas ela é um dos elementos que às vezes ocorre. E nem sempre ela é decodificável, nada. Se eu acesso esses espaços, dependendo, e eu fico surpreso com algumas coisas que eu leio e vejo, pessoas que às vezes fazem bravatas existenciais, colocando em risco coisas tremendas, não é? Não, é, por favor, tenham prudência sempre. Deslumbrado com a perspectiva de que alguém igual a mim, como um perfeito irmão gêmeo, eu não imaginava as dificuldades que eu iria enfrentar. A falta da minha imagem no espelho, por exemplo, era uma delas. Me criava problemas para pentear os cabelos, escovar os dentes, sem poder me ver. Combinamos que a partir de então ele me substituiria quando eu quisesse, mas jamais deveríamos ser vistos juntos. Ninguém poderia desconfiar da nossa existência dupla, pois com isso acabaria o encanto. Em compensação, ele me revelou como uma surpresa a mais, como se fosse um pouco o milagre de sermos dois. Sempre que eu quisesse, poderia ver, ouvir, pensar, sentir tudo o que ele ouvia e sentia. Observem essa pontuação do discurso. Ele nos diz que após acessar isso, estabelecer intercessão com isso, começa a acontecer coisas que ele não imaginava, problemas que ele não imaginava. Eis uma coisa fundamental, a intercessão com elementos que ultrapassam a nossa base categorial, que ultrapassam os nossos elementos autogênicos, tão já estudados, e que fogem a qualquer métrica. Dependendo da intercessão formada, novos problemas, novas vivências e outras coisas podem ser decorrentes daí. Achar que simplesmente você vai ter o controle dessas coisas e vai poder mapeá-las e desenhá-las e colocá-las no cabresto, como faz com muitas coisas da vida, é uma das crendices que rapidamente terminam em situações assim. Pois bem... Ele diz que, por conta disso, como tudo que ele sentiu, o outro sentia, o que que acontece? Quando ele precisava tomar um remédio, ele dizia para o menino, toma aqui o remédio. Ele não tomava. É, claro, ele começou a descobrir essas coisas. Assistir aquelas aulas mais cacetes, para mim era quase todas, sem que eu deixasse de aprender o que nelas se ensinasse. Ele dizia para o menino no lugar dele. Poderia até mesmo fazer provas para mim, enquanto eu ia empinar papagaio, pegar passarinho, jogar peão ou bola de gude. E assim foi durante muito tempo. Nunca me diverti tanto, só que eu tinha de tomar muito cuidado para não trair o meu segredo. Às vezes me distraía e minha mãe surgia no alto da escada da cozinha. Uai, Fernando, como é que você está aqui embaixo, no quintal, se ainda agora eu te vi lá no quarto? Por onde você desceu? Passava outros apertos também, como o da blusa do uniforme de Odnahef, que era o contrário, o escudo do lado oposto. Tínhamos de trocar de blusa todo dia que ele ia à aula em meu lugar. Esses novos protocolos que surgem são uma dos caracteres pelos quais nós na clínica identificamos, em muitos casos, pessoas que acessam espaços sinonímicos. Esses elementos do inédito, esses elementos protocolares ligados ao insólito, isso se destaca. Okay? Às vezes o familiar que traz diz, doutor, ele tem rituais estranhos em casa. Antes de dormir ele abre a porta, fecha, dá uma olhada pela cortina para ver se tem alguém. E é um condomínio, não tem ninguém, não sei o que e tal. É assim que usualmente muitos acessam os protocolos de quem está dialogando com fatores que ultrapassam as nossas bases categoriais. Não é? Eles têm que atender certas demandas que agora existem nesses espaços de interseção. Não é? O que faz com que a gente possa ver. Infelizmente, a maneira truculenta como os nossos dias e a nossa sociedade costumam lidar com isso, acabam erradicando esses fatores. Quer dizer, é uma maneira antibiótica pesada e triste, não é? Não é preciso fazer isso, não. Há muitas questões que você pode lidar aqui com amor e de outras formas. Bom, aí, esse Odnahef, o Fernando fica muito curioso para saber como é esse teu mundo lá. Não é esse mundo que não existe. Para quem ele poderia contar isso? Vocês contariam para algum amigo uma coisa dessas? Quer dizer, seria um ex-amigo no caso, né? Exato. Então, mas ele pergunta, ele diz, como é que é o teu mundo lá? E ele conta para ele. Você pode questionar esses elementos que vêm de outras órbitas, outras coisas. No mundo dos espelhos, de onde ele viera, era possível viajar para o passado, correr os séculos até o princípio dos tempos e a criação do universo, ou ir para o futuro, saber o que aconteceria. Ele dizia com a sua voz igualzinha à minha, todo mundo tem na vida uma oportunidade de ser dois, nos momentos de coragem, por exemplo, em que a pessoa faz coisas que ela julgava incapaz. Os atos de heroísmo, nos instantes de perigo, quando a gente é capaz de pular um muro ou subir numa árvore, que normalmente seria impossível de conseguir. Quem você pensa que está fazendo tudo isso, se não é um outro? Aquela tinha sido a minha oportunidade, pensei. Jamais teria uma outra igual. Nós poderíamos viver felizes um com o outro, desde que ninguém soubesse. Mas um dia eu botei tudo a perder. Ele esqueceu de trancar a porta do quarto. E quem entrou? Só tem dois que o atormentavam. Ou o papagaio, o irmão, Toninho, entrou. Quando me viu sentado ali no chão, arregalou os olhos e quase caiu sentado também. Como, Fernando, se você passou por mim nesse segundo ali no corredor? Tentei disfarçar e disse, você está maluco. Para piorar tudo, o irmão dele, quando girou para a porta, deu de cara com o outro. Bom, aí ele desceu correndo para contar para os pais, para contar para Deus e o mundo. Ele disse, e agora? Eu falei para Odnahef. Perguntei ansioso, não há nada a fazer. Ele me abraçou. Estou descoberto. Tenho que ir embora. Por que não podia ficar? Um dia que fizermos um passeio pela França, levo vocês até um museu onde estão as últimas transcrições das falas de Joana d'Arc, pouco antes dela ser queimada. Um daqueles monges, um padre, fez uma pergunta que constou nos autos, dizendo assim, ó, como é, você diz que fala com Nossa Senhora, com Santa Catarina, você diz, como é que ela aparece para você? Escreve. Enquanto ela descrevia, foi tudo anotado. Nós não sabemos se o que houve com Joana d'Arc diz respeito, por exemplo, a um problema da nossa base categorial, como, por exemplo, uma alucinação, uma percepção sem objeto. Nós não sabemos se o que houve com ela foi um movimento de desestruturação de partes da estrutura de pensamento dela. Nós não sabemos se o que aconteceu com ela foi acesso pós-autogênico de elementos sinonímicos. Nós não sabemos se ela teve acesso a elementos de autogenias verticais mais altas. Nós não sabemos. Como pesquisadores que somos, o que a gente faz? Vamos catalogar o que aconteceu, o que ela diz, para podermos estudar e para pesquisadores do futuro também poderem estudar isso. Muitas coisas nós não sabemos. Se ela estivesse conosco no consultório, se pudéssemos examinar historicidade, EP e outras coisas, talvez tivéssemos um parecer melhor. Não é? Talvez, nem sempre a gente vai ter também. São coisas extremamente complexas e precisamos de todos os cuidados. Nesse caso, por alguma razão que nos foge completamente à compreensão, esse duplo do Fernando teria que ir embora se fosse descoberto. Talvez outros duplos pudessem ficar. Talvez combinasse com ele, vou ficar, mas vou ficar invisível, se fosse possível, algo assim. Mas, pela interseção que ele estabeleceu com esses elementos sinonímicos, para ele é assim. Vai entender, não é? Ele disse, tinha que acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Até que fomos de sorte, eu fiquei tanto tempo aqui. Há pessoas que não conseguem senão alguns segundos. Outras não conseguem nunca. Adeus, Fernando. Adeus, meu irmão. Feche os olhos, por favor. Adeus, Odinanref. Murmurei quase chorando. Fechei os olhos como ele pedira. Quando tornei a abri-los, vi por entre as lágrimas a minha figura refletida no espelho, como sempre. Ele se fora para nunca mais. Bom, aí chega pai, chega mãe, chega o Toninho, chega papagaio, chega todo mundo. Não é? E depois do tumulto passado, todo mundo ficou meio assim, entenderam que foi alguma coisa esquisita, daquelas que às vezes ocorre. Ele voltou para o quarto dele. Ele diz assim, de volta ao meu quarto, fui levar uma palavra de tranquilidade para o meu amigo no espelho. Tudo bem, disse a ele. Mas ele se limitou a dizer ao mesmo tempo, tudo bem, e sorriu para mim. Fim desta parte. Com isso chegamos ao final da obra O Menino no Espelho, de Fernando Sabino. Recomendo a leitura. Eu separei trechos, mas há muito mais. É belíssima a obra. Agora temos que mergulhar em algumas coisas importantes aqui. Isso que mostrei para vocês é um prefácio muito, muito tímido, muito singelo, muito cuidadoso ao que pode ser trabalhado, explorado, vivenciado para além dos elementos autogênicos. Sabe, existem muitas outras formas de fazermos essas conversações por interseções de EPs. Existem muitos outros caminhos, alguns dilemáticos. Existem várias formulações aqui que poderiam nos ajudar. No entanto, nós somos terapeutas, nós trabalhamos com clínica. E então, quando lidamos com questões como estas e outras, é muito importante o respeito à alteridade e colocarmos isso dentro das premissas que norteia o nosso trabalho. Por vezes vocês verão pessoas que, como Fernando Sabino, trarão elementos assim para a clínica. Eles já fazem isso. Não sabem muito bem como fazem, não sabem muito bem o que acontece, mas já fazem isso. Não é? Olha, esse livro tem 36 anos. Fernando Sabino já falava de espaços sinonímicos há 36 anos, muito antes da filosofia clínica. Esses estudos constituem um grande manancial e há todo um fator semântico, sintático, entre outras coisas. Por isso, nessa semana de estudos que nós teremos em julho, eu segmentei essas lições, mostrando as várias estradas, o que ocorre pelas diferentes maneiras de interações. Então, coloquei lá, no conteúdo programático, sinonímias e analítica de linguagem, mostrando as vertentes por caminhos analíticos. Sinonímias e epistemologia, sinonímias e elementos lógicos, vou botar as lógicas modais e outras coisas mais. Não é? É uma maneira de mostrar pelo menos uma parte de como se, das interações, das manifestações e de outros elementos quanto a isso. Acho que é um trabalho muito delicado, no entanto, importante para os nossos dias e talvez inevitável. Se nós não fizermos isso, outros colegas de outras áreas que não têm a tradição filosófica, não estudaram as coisas que nós estudamos em filosofia, farão e farão de modo bem diferente. Não é? Não por maldade, mas muito mais por ignorância, poderão utilizar coisas assim para outros propósitos. No âmbito da filosofia, pelo menos nós não vamos ter a desculpa de dizer nós não sabíamos dos elementos morais, das propriedades éticas relacionadas. Nós sabemos. Nós não vamos ter essa desculpa. E isso nos chama a responsabilidade, nos diz, olha, temos aí um manancial de coisas, não é? Alguns pesquisadores foram até um pedaço, acessaram partes disso e disseram, eis o inconsciente. Outros acessaram outros pedaços e disseram, eis o inconsciente coletivo. Outros acessaram outros espaços disso e viram seres extravagantes e teorias cósmicas mirabolantes. O que nós, como filósofos clínicos, faremos? O que acessaremos e qual será o nosso testemunho de pesquisadores quanto a isso? Numa área tão delicada. Alguns colegas, por exemplo, o professor Will Goya, que acompanha os trabalhos, ele me disse, Lúcio, mas tem várias coisas aí que já não são filosóficas. E ele tem razão. Dentro das sinonímias, há muitos espaços que não são filosóficos. Estão ligados talvez mais à arte, não é? Mas a filosofia, como tão grande, tão ampla, será que não comporta dentro dela pequenas áreas, ou às vezes grandes mesmo, que não são filosóficas e que não pode conversar com elas? Que filosofia seria essa? Não é? Os elementos de controle já não são os mesmos, mas são importantes, não é? São oportunos. Existem alguns trabalhos muito avançados já em espaços sinonímicos, muito avançados, e eu tomo para mim a responsabilidade sempre dessas questões, então eu não acho prudente falar sobre coisas que agora, recém, a gente está começando a formular e tatear em grupo, em conjunto. Então, como eu sempre faço, como eu fiz lá com as autogenias, alguns colegas, como Gilberto, presenciaram isso desde o início. Viu como é que foi, né? Em alguns momentos eu pisava no freio e recuava sem problema. Não tem isso aí, não. Acho que a nossa vaidade tem que ficar bem longe dessas coisas. E a gente tem que botar a responsabilidade, o amor ao outro, antes de tudo isso. Senão, que pesquisadores nós seremos? Né? Então, muitas vezes recuei, às vezes havia semanas de estudos em que eu via que os colegas iam conversando sobre coisas, assim, eu dizia, pessoal, é muito importante que a gente possa lidar com isso, com outros elementos, né? É como um médico dizer que vai operar você sem lavar as mãos, sem esterilizar os instrumentos, você deixaria ser operado por um médico assim? não ia te dar remédio para dor, nem remédio depois para infecção, nem anti-inflamatórios. Como é possível? Nós somos filósofos e há filósofos que trabalham em clínica. O nome já nos identifica, quer dizer, nós temos sim as nossas limitações, os nossos pareceres quanto a isso. Não é? Eu sei que para alguns é pesado, enfadonho ficar reforçando sempre isso. É parte das heranças judaicas, né? Sempre os mandamentos primeiro. Não faz, não faz, não faz. Cuidado, 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 cuidado. É pesado. Mas é, eu acho importante. Vou desligar então o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre esse prefácio às ambientações sinonímicas que vimos hoje aqui.